Tem duas opções: ou você traz Bíblia ou você decora a Bíblia. Então, quando o pastor dá um texto da Bíblia, se você souber tudo o que ele manda decorado, pode deixar sua Bíblia em casa. Mas abrir a palavra de Deus e ler traz um processo muito benéfico para a nossa vida. Traz um processo da gente não apenas ouvir, mas também poder ver e poder gravar no nosso coração. É por isso que Davi disse no Salmo 119: guardei a tua palavra na minha estante para não pecar contra ti. Não é? Não foi assim não que ele disse, não? Claro que não foi assim. Guardei a tua palavra no meu coração, mas o crente guarda na estante. Aí peca, porque guarda no lugar errado. Então guarde a sua palavra, a palavra de Deus, no seu coração. Nós vamos conversar hoje sobre Daniel, uma vida que agrada a Deus. Daniel é uma pessoa interessante. Eu tenho uma netinha de 3 anos de idade. E às vezes nós já estamos na cama e ela fala: vovô, conta uma história para mim. Uma historinha para mim já é botar no computador várias histórias que eu já selecionei para ela. Aí ela chegou e disse assim: eu quero a história daquele homem que não morreu. Aí eu, na minha cabeça, né? Elias, eu não tinha. Enoque, eu não tinha. E se eu não tenho uma história que o homem não morreu? Tem. É aquele que ele quase morre no leão. Era a história de Daniel. E quando a gente fala de Daniel, a gente só pensa nas covas dos leões, não é mesmo? Eu vou dar uma outra ênfase na palavra de Deus em cima da vida desse homem que não era profeta, mas está entre os profetas. Não pregava o evangelho no meio da rua, porque era funcionário público. Não era sacerdote, não era nada disso. Ele era um empregado do governo. Quantos funcionários públicos tem aqui? Pronto, ele era um funcionário público que nem você. E um alto funcionário, mas ele não começou como funcionário, ele começou com office boy, com trabalho escravo. E foi bem diferente. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez? E eu quero que você ore a Deus pedindo: Senhor, fala ao nosso coração nessa manhã. Peça para Deus falar alguma coisa para você nesta manhã. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, abre a nossa mente para entendermos e compreendermos a tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Não sei se você sabe, Daniel, quando foi levado cativo, ele era jovem, e ele foi levado para o centro urbano daquela época. Babilônia foi a primeira cidade a ter mais de 300 mil habitantes. Estima-se que quando Daniel chegou na Babilônia, a cidade devia ter perto de 400 mil habitantes. Que tamanho tem Aracaju? Aracaju. Daniel morava numa Aracaju. E não pense que não tinha prédio, não. Eles construíam prédios encostados nas montanhas. O jardim da suspensa da Babilônica tinha 6 andares. Então, era algo fantástico para aquela época. E a gente pode fazer algumas considerações, alguns paralelos, de que Daniel saiu de Jerusalém mais ou menos 60 mil, 70 mil habitantes, para o centro urbano do mundo da sua época, com grandes mudanças. E eu quero fazer de imediato logo alguns paralelos, porque nós vivemos num mundo urbano. Com 11 anos de idade, 12 anos, eu disse para meu pai: papai, eu tenho que ir na cidade. Eu tenho que comprar um material para a feira de ciência. Meu pai disse: você sabe como é que pega o ônibus? Eu disse: sei. Sabe onde é a loja? Sei. Peça dinheiro para sua mãe e vá. E minha mãe me deu dinheiro e eu, com 12 anos, saí do bairro onde eu morava, fui até o centro da cidade, comprei o que eu queria e voltei para casa. 25 anos se passaram dessa data. E agora, meu filho tinha 12 anos de idade. Papai, eu quero ir sozinho para aula de inglês. Você sabe onde é aula de inglês? Sei. Sabe que é onde que pega? Sei, mas não vai não. Sua mãe vai levar. O que que mudou? Em 25 anos a cidade não é mais a mesma. Você não pode deixar um garoto de 12 anos sozinho ir para a cidade. Nenhum pai em seu juízo perfeito faria um negócio desse. O que é que mudou? Rapidamente. A família ficou pequena e instável. Hoje é muito comum uma criança dizer que tem dois pais. Racha-se com a maior facilidade do mundo. Aumentou-se a velocidade das mudanças. As pessoas mudam de emprego em média 4 anos. Quem sai da universidade não fica no primeiro emprego por mais de 2 anos. As coisas mudam. Quantos se mudaram nos últimos 5 anos de casa aqui? Residência. Nos últimos 5 anos. Ah, eu sei lá, tem gente que se muda todo mês. Como a gente muda? As pessoas decidem pelas vantagens. Você não compra um carro porque gosta de Chevrolet, nem da Fiat. Você compra o carro porque está mais barato, porque é melhor, mais vantagem para você. Qual é o orgulho que você compra? O que tiver em promoção. Nós não olhamos mais essas coisas. Olhamos as vantagens. A privacidade é um valor inegociável. Nós estamos perto das pessoas e não conhecemos as pessoas. Quem mora em apartamento... Quem é aquele fulano aqui? É o morador do 302. E aquele dali? É do 505. Como é o nome dele? Sei não. Ele é um número. E isso acontece muito, porque o mundo urbano provocou tudo isso aqui. A tecnologia atendeu todo mundo. Você não faz mais nada sem computador hoje. Nada. Nem tirar um dinheiro do banco. Até o analfabeto, se quiser tirar dinheiro, ele tem que saber como que faz. A tecnologia atingiu tudo. E nós fomos inseridos dentro desse contexto, vivemos isso, mas isso aconteceu com a gente progressivamente. Com Daniel, a mudança foi de uma vez só. É como se você pegasse alguém de uma cidade pequena no interior e jogasse aqui em Aracaju, e pronto, agora você vai vir aqui. E ele sentiu esse impacto. O impacto de estar longe da família, o impacto de perder as suas redes, o impacto de perder a sua estrutura de sustentação, o impacto de perder o conhecimento do seu mundo, da sua cidade, do seu local de vivência e de trabalho. O impacto de não ter mais a liberdade de ser o Daniel que ele era em Jerusalém. Agora ele era escravo de uma outra cultura, de uma outra língua, de um outro esquema de vida. E esse rapaz foi colocado aí. Nesse ambiente, 4 coisas aparecem e que se destacam diferentes quando a gente lê o livro Daniel. Primeira decisão de Daniel de ser independente das circunstâncias para obedecer a Deus. Como a gente negocia a obediência a Deus? Jovens sabem que a Bíblia ordena que não deve nem namorar nem casar com pessoas que não servem o mesmo Deus que ele. Mas passam por cima disso. E acham que podem brincar. Não, Senhor. Ele é tão bom. Essa moça é tão dedicada. E depois chora porque o casamento não deu certo. E assim nós tentamos negociar a nossa vida, as nossas estruturas. Começamos a negociar o nosso compromisso com Deus. Mas, olha a situação de Daniel. Daniel não foi convidado para um novo emprego na Babilônia. Ele não foi fazer pós-graduação na Babilônia. Ele foi sequestrado, literalmente. Tirado da sua zona de conforto. Levado como escravo. e colocado num lugar que ninguém o conhecia. O que ele fizesse naquele lugar, ninguém ia dizer nada contra ele, porque ninguém o conhecia. Agora, pesa contra Daniel o fator de ele poder perguntar assim: por que é que Deus permitiu isso acontecer? Daniel tinha N razões em nível humano de fazer perguntas como essa. Entretanto, ele e os seus três amigos, como era o nome deles? Não, vocês não estão falando babilônio. Eu falo hebraico. Misael, Ananias e Azarias. Esse é o nome dos homens. Os outros são nomes babilônicos, são nomes pagãos. Dizem respeito à idolatria pagã da Babilônia. Então, a gente só decorou os nomes pagãos, ó. Esses quatro rapazes assumiram um compromisso diante de Deus. Qual foi? Não se contaminar. Obediência, independente da circunstância. Nós vamos obedecer a Deus. Pensem comigo. Quem ia reclamar deles se eles comessem a comida do rei? Ninguém. Quem ia criticar que eles estavam comendo carne de porco? Ninguém. Por que botar em risco toda a situação que poderia favorecê-lo na circunstância de estar dentro de um palácio para comer só verduras, legumes e frutas? Para obedecer uma ordem que só eles sabiam que era de Deus. Só eles. Babilônia inteira nunca tinha ouvido falar da lei do Senhor. Era uma cidade idólatra. Só para um ídolo chamado Marduk, dentro da cidade da Babilônia, os arqueólogos encontraram 1.200 altares a esse ídolo, Marduk. Um deus babilônico. Só a um. Ninguém ia fazer nada. Irmãos, obediência não é o que os outros veem que eu faço. Obediência é o que Deus vê que eu faço. Porque é obediência a Deus. E eu vou levantar mais um ponto aqui. A obediência a Deus, quando praticada na juventude, tem consequências para o resto da vida. E o oposto é verdadeiro e doloroso. A desobediência às ordens de Deus, quando praticada na juventude, tem consequências para o resto da vida. Aquele jovem disse: nós vamos. Os jovens disseram: nós vamos obedecer a Deus, nós vamos pagar o preço. Me preocupa bastante. A última estatística feita com várias igrejas evangélicas no Brasil apontou um dado alarmante. Alarmante. 80% dos jovens que frequentam igrejas evangélicas já experimentaram sexo antes do casamento. 80%. Isso é alarmante. Estão pensando que não tem consequências. Estão pensando que podem zombar de Deus, plantar vento e não colher tempestade. E se você é jovem aqui da igreja, está pensando que você brincar com essa área não vai colher tempestade, você vai. Você vai. Porque quando Deus diz que alguma coisa não é boa, é porque não existe nada melhor do que o bom de Deus. Entendeu? Grave essa frase. Não existe nada melhor do que o bom de Deus. E quando a Bíblia diz não é bom que o homem e a mulher tenham sexo antes do casamento, só o diabo que vai dizer que tem coisa melhor. porque ele sempre diz que tem uma proposta melhor do que a de Deus. Isso ele fez até com Adão e Eva. O que é que Deus disse? Não coma. E Deus disse que isso era bom. Aí o diabo, não, peraí, tem coisa melhor. Deus não te deu o melhor. O melhor é comer, que tu vai ser igual a ele, mulher. Come. E a mulher acreditou que o diabo podia fazer algo melhor do que Deus. Resultado? A desgraça que a gente vê hoje acontecendo no mundo. Nunca deixe ser iludido, jovem. Não existe nada melhor do que o bom de Deus. Aqueles jovens disseram, não vou me contaminar. Babilônia não pode ser melhor do que o que Deus explicou e do que Deus ordenou para o seu povo. Daniel não foi o único nesse exemplo. Os seus amigos também seguiram a mesma. Pronto, isso acontece também lá na minha igreja. Aí eu mandei comprar 12 pilhas recarregáveis. Eu disse, olha, se acontecer a próxima vez, eu vou recarregar você na tomada. Nunca mais aconteceu. Esse aqui nunca falha. Tá ótimo. Então, queridos, essa questão da obediência, ela não pode estar na mesa de negociação pelas circunstâncias. A obediência é incondicional. Deus não disse assim, quando você estiver bem de vida, dê o dízimo. Quando estiver mal, está dispensado. Não. É incondicional. Quando der para falar a verdade, fale. Se for muito complicado, uma mentirinha branca não faz problema nenhum. Às vezes é bom mentir. Não, nunca é bom mentir. Quando Deus estabelece a sua verdade, essa verdade não está condicionada a situações. Então, quando Deus te der uma ordem, cumpra. Quando a palavra de Deus diz faça, não negocie. Porque Deus honra aqueles que lhe obedecem. Se você ler o capítulo 26 do livro de Levítico, lá você tem no capítulo inteiro duas divisões. Primeira divisão, as bênçãos da obediência. E ele lista. Depois tem as maldições da desobediência. E Deus lista. Sabe quem está amaldiçoando? Não é o diabo, não. Quem está amaldiçoando é o próprio Deus. E agora eu vou acoplar um texto que os crentes não gostam. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus decidir lhe amaldiçoar, quem vai impedir? Porque se o diabo decidir me amaldiçoar, Deus pode me abençoar. Mas quando Deus decide me amaldiçoar, quem é que vai impedir? Ninguém. E é por isso que a Bíblia diz, terrível coisa é onde? Cair na mão do diabo. Não, não. Terrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Não desobedeça a Deus. Não fique debaixo da maldição de Deus. E foi isso que Daniel fez. Segundo exemplo, na vida deste homem, oração como necessidade vital. Eu acredito, eu disse no Congresso, que a área mais negociada hoje em dia, do século 21, para os habitantes da cidade, é a oração. Nós vivemos num corre-corre tão grande, num puxa-estica tão forte, numa agenda tão grande. Eu estava subindo no elevador e uma garotinha de uns 8, 9 anos, chamada Raíssa, muito bonitinha, que mora lá no prédio, de vez em quando eu converso um pouco com ela. Eu estava chegando da igreja
e ela chegando da escola esbaforida, ela é loirinha, com as bochechas rosadas. Eu disse, eita Raíssa, tu agora vai tomar um banho e vai brincar. Ela olhou para mim assim, o senhor não viu a minha agenda. Eu disse, como é o negócio? Agenda? Que agenda, Raíssa? Ela meteu a mão na bolsa, catou uma agenda e me mostrou. Aqui, 1:30, natação. Não sei o que lá, aula de não sei o quê. Mais não sei o quê, não sei o quê. Depois 5 horas, tarefa de casa. Depois, meu Deus. Ela tem 9 anos. Quando essa mulher foi professora de escola dominical, o que ela vai fazer com os alunos? Como é que ela vai tratar as pessoas? Como é que ela está comigo? Marque primeiro na minha agenda. Como é que pode um negócio desse? Pessoas estão sendo educadas para trabalhar num rush tão grande que uma criança de 9 anos passa a ter 3 expedientes durante o dia. E o pai acha isso uma maravilha. Um expediente meu, sabe onde era? Na rua. Minha mãe dizia assim, olha, é melhor você pegar a sua cama e botar na rua. Porque o seu negócio é rua. Nós não temos mais esse tipo de coisa de brincar com criança. É kumon, kumfon, kumton, vonton, judô. Tal. A gente arruma tudo de coisa com a criança porque nós não temos tempo mais para nossas crianças. E estamos achando que está tudo certo. Nós estamos percebendo que o corre-corre do dia de hoje, por causa dessas múltiplas atividades, é difícil encontrar um jovem que não trabalhe 3 expedientes, porque um ele está na escola, 2 ele está arrumando dinheiro, ou pessoas na igreja que tenham 2 empregos para aumentar a renda. E aí quando se chega para alguma tarefa ou algum trabalho e se pergunta... Você pode fazer isso para mim? Ah, oh, pastor, não tenho tempo. Já ouviu isso aqui, Alan? É mentira, viu? Quando um crente da sua igreja disser que não tem tempo, ele está mentindo. Pode dizer, o pastor Sérgio disse que isso é mentira. Não diga que você não tem tempo, não, porque essa é a maior mentira que você pode dizer. Quanto tempo você tem por dia? Igual a mim, interessante. Tu podes vender 1 minuto para mim? Para eu ficar com 24 horas e 1 minuto e tu ficar com 23:59? Você pode alugar, doar, ceder, fazer comodato. Você não pode fazer nada, é seu. Então você tem tempo. E o seu tempo é igualzinho ao meu, 24 horas cravadas. Agora, vamos falar a verdade. Quando você não quiser fazer as coisas para a igreja, não diga que não tem tempo, não. Diga assim, eu não tenho prioridade para essas coisas. Porque eu conto a história de um jovem da minha igreja que não tinha tempo para nada, para as coisas de Deus. E numa sexta-feira à tarde, umas 4 da tarde, eu estava com a minha esposa num dos shoppings do Recife, quem eu encontro? O rapaz sem tempo. Com quem? Com uma moça sem tempo, não é interessante os dois sem tempo? Aí eu olhei e disse, como é que vai conseguir o tempo para a moça? Aí ele riu. Mas é exatamente isso que acontece. Quando eu na minha vida digo que algo é importante, aquilo assume prioridade e aí eu dou tempo. Se a oração for prioridade na sua vida, você tem tempo. Mas se ganhar dinheiro é que é o importante, quem vai ter tempo é dinheiro. E há muitos anos atrás, um dos programas da televisão era Topa Tudo. Pois é, o crente está vivendo assim. O ídolo, o falso Deus do século XXI, que está tirando crentes da igreja, chama-se dinheiro. Dinheiro. Pais presbiterianos não educam mais os seus filhos para servirem a Deus. Educam os seus filhos para ganhar dinheiro. não educa os seus filhos para serem homens que agradam a Deus na vida, mas para serem um sucesso financeiro. Imagine seu filho dizendo assim: papai e mamãe, eu quero fazer licenciatura de geografia. O que você diria? Hã? O que você diria? Pode falar. É pecado falar, não? Pelo amor de Deus, meu filho. Olha quando eu começo. Pelo amor de Deus, meu filho. Quem botou essa loucura na sua cabeça? Mamon não abençoa professor de geografia. Mamon é o Deus do dinheiro. Uma vez eu vi atrás de um carro uma seguinte frase: hei de vencer, mesmo sendo professor. Ainda mais de geografia. Nenhum problema se tiver algum professor de geografia aqui, por favor. É porque dinheiro não abençoa o professor de geografia mesmo, não. E nós ficamos tremendamente angustiados porque o nosso filho ou a nossa filha optou por uma profissão que não dá o quê? Dinheiro. Ah, meu filho, faça mecatrônica, robótica, qualquer engenharia. Olha a advocacia, todo buraco, todo mundo quer um advogado. Peraí. Quem faz um crente de Deus tomar decisões é dinheiro ou é o Espírito Santo? E se for o Espírito de Deus que está chamando um dos nossos filhos para ser professor de geografia, quem vai decidir é dinheiro? Qual é o pai que pergunta para o filho desta igreja ou de qualquer outra igreja presbiteriana: filho, é o Espírito Santo de Deus que está te chamando para ser professor de geografia? Tem certeza disso, meu filho? Sim, faça. E Deus proverá. Vá, meu filho, vá. Ouça a voz do Senhor. Nós não ouvimos mais a voz do Senhor porque não oramos mais. Não conversamos mais com Deus. Nós conversamos com a Bolsa de Valores, conversamos com o gerente do banco, conversamos com as empresas que nos dão emprego, conversamos com as oportunidades de serviço para ter bem, comprar, ter, ser alguma coisa que a sociedade diz que a gente deve ser e não é. Mas não oramos mais. Nenhum problema em ter muito dinheiro. Daniel chegou a ter muito dinheiro. Mas era um homem que nunca deixou de buscar a resposta de Deus em oração. E quando todo mundo ia morrer, porque não sabia dizer qual era o sonho do rei, Daniel disse: eu quero um dia para orar ao meu Deus. E ele orou: Senhor, nós vamos morrer. E Deus revelou o sonho de Nabucodonosor para Daniel. E Daniel chegou para o rei Nabucodonosor e disse: eu não sou capaz de dizer o sonho que o Senhor teve, mas o meu Deus é. E eu orei a ele e ele me disse: o Senhor sonhou assim, 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 assim. A partir dali o rei fez de Daniel um homem de grande importância dentro do reinado. Mas ele era um homem de oração. E a oração de Daniel era uma oração de rotina. A Bíblia diz que todo dia ele reservava 3 períodos para orar. Como é que vai tua vida de oração? Como é que vai? Irmãos, existe várias maneiras de orar. E diz aqueles irmãos que entram no quarto, fecham a porta e oram uma hora e meia. Eu não sou esse tipo de gente. Não quer dizer que eles estão certos, que eles estão errados. Eu tenho um senhor na minha igreja, quando ele começa a orar, eu digo: pronto. Como é que eu vou acompanhar? Porque ele ora 40 minutos, 50 minutos, e com uma facilidade imensa. Na metade da oração dele, eu já estou pensando na minha neta. Não estranho, não. É um pastor que está falando, é. Eu tenho dificuldade de ficar muito tempo numa coisa só de olho fechado. Minha cabeça roda. Eu não sei se você é assim. Outras pessoas não são assim. Mas é interessante notarmos que quando a gente perde a consciência de com quem a gente está falando, a gente começa a botar outras coisas. Eu não estou dizendo porque eu tenho essa dificuldade, não quer dizer que você não ora mais de meia hora. Ora sim. E o que eu faço é, eu não estou simplesmente informando, eu estou diante do Criador do Universo. Então se policie, traga sua mente para esse momento de importância e entenda com quem você está falando. Mas, particularmente, eu prefiro orar muitas vezes ao dia, menos tempo. E Daniel fazia isso. Ele, de certa forma, distribuía a frequência da oração dele ao longo do dia. E nós temos que entender que oração não é uma reza que você pratica quando vai comer, quando acordou, quando vai deitar. E alguns crentes parece que só dão notícias para Deus, do tipo, Senhor, acordei, Senhor, vou comer, Senhor, vou dormir. Outros tratam a Deus como se fosse o hospital. Só busca quando tem problemas, quando tem dificuldades. Outros acham que Deus é banco, quando está em dificuldade, pedindo alguma coisa, Senhor, me ajuda nisso. Precisamos entender, irmãos, que oração é conversa de filhos e filhas com Deus, com seu Pai. Pai nosso, que está no céu. Mas eu parece que a gente tem um pai dia de domingo e vive órfão durante a semana. Só fala com Deus uma vez por semana. Como se ele não morasse conosco. Como se o Espírito de Deus morasse em outra estrutura e não em nós. Qual foi a última vez que você ouviu o Espírito Santo falando alguma coisa com você? Isso é coisa de pentecostal. Se isso é coisa de pentecostal, eu sou. Porque como é que o Espírito Santo mora comigo e eu não ouço nada dele? Como é que você mora junto com a sua esposa e você não ouve nada dela? Qual foi a última vez que você ouviu alguma coisa da sua esposa? A última vez eu estava ali no carro. Ela mora comigo. Todo dia, quando eu estou em casa, ela fala alguma coisa. Se é hora de chegar... Já almocei, viu? Mas também aquela hora assim, ô benzinho, né? Você ouve de tudo. Mora comigo. E é prazeroso. O Espírito de Deus mora comigo e eu não converso com ele. Tem crente que não sabe nem o que é ouvir a voz do Espírito Santo, então não é conversa. Se eu não converso com o Espírito Santo de Deus, você pega um celular, grave tudinho, deixa falando lá e vai embora e Deus ouve. Não é assim. É diálogo. E quando nós lemos Daniel, você vai encontrar Daniel falando para Deus e Deus falando e orientando Daniel. Então, irmãos, a oração se torna, na vida do crente, uma atitude não negociável. Vocês estão lembrados por que Daniel foi parar na cova dos leões? Quem sabe? Por causa de oração. Ele foi parar numa cova de leões por causa de oração. O rei, iludido por pessoas que eram invejosas de Daniel, fizeram ele assinar um decreto proibindo pedir qualquer coisa a qualquer Deus e falar com qualquer Deus durante 30 dias que não fosse o rei. Só podia pedir ao rei, só podia orar ao rei. A Bíblia diz assim, lá no capítulo 6, versículo 13, quando Daniel soube que o rei assinou o decreto, foi para sua casa, abriu a janela do seu quarto, se ajoelhou e orou. Ele podia estar orando 30 dias dentro da casa dele com tudo fechado. Quem é que ia saber? Ah? Ninguém, é só 30 dias. 30 dias orando dentro do quarto sem ninguém ver. Qual o problema? Depois eu oro lá de fora. Mas como é que Daniel era conhecido dentro do palácio? Você sabe? Como um homem que conversava com Deus. E se aquilo estava proibido e ele ia morrer por causa daquilo, sabe o que ele fez? Abriu a porta da janela da casa, abriu a janela, abriu para todo mundo ver, se ajoelhou e disse: olha, pode me matar, mas eu não vou parar de conversar com meu Deus, não. Eu não vou parar. Tal era a necessidade que Daniel percebia e sentia de oração. Meu irmão, oração na vida cristã é como oxigênio para o corpo. Se você não está orando, se você não tem orado, talvez seu espírito está morrendo. Porque você não ora. E se você não sente necessidade, me desculpe, você está muito longe de Deus. Muito longe. Muito longe. Deixa-me caminhar. Algo que deixa bem claro no livro de Daniel é a providência. Confiar na providência. A gente, como crentes presbiterianos, somos muito enfáticos na doutrina de que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Estão mesmo. E que Deus providencia. E a gente gosta dessas coisas. A gente se sente bem de contar os livramentos de Deus, de como que Deus proveu. E eu olho para os carros dizendo assim: quando Deus quer, é assim. É. E quando Deus traz uma doença para que a gente glorifique a Ele na doença, que tal botar uma camisa assim? Quando Deus quer dar câncer, é assim. Já viram alguém fazer isso? Vocês já viram isso nas portas de hospital? Quando Deus quer, é assim, o cara está lá todo arrebentado. Ou Deus não faz essas coisas? Ou Deus não leva o crente passar por grande dificuldade para, através da dificuldade, o nome dele ser glorificado? Sim ou não? Sim, Daniel é o modelo. Mas não tem só ele, não. Você quer mais do que José? Você sabe quanto tempo José ficou sem ver os pais depois que ele foi vendido pelos irmãos? Você tem ideia? Cerca de 27 anos. 27 anos. Quando os pais, quando José trouxe de Jacó, os filhos de José já eram grandes. E Jacó colocou eles no colo, nem no braço foi mais. Já era para botar no colo, de tão grande que os filhos de José já era. Olha lá, gente. 27 anos. Prisão. Escravidão. Para Deus colocá-la onde? No primeiro lugar de autoridade depois do faraó. Você teria disposto por sofrer por 20 anos para depois receber uma boa aposentadoria? Sim? Não. Por favor, não. Nós temos que entender que a providência de Deus nem sempre está ligada ao fator daquilo que o mundo considera vida boa. Está ligado sempre à glória de Deus, não à nossa. Mas nós só entendemos providência quando nos beneficia de alguma maneira. Quando nós temos proveitos pessoais. Há situações na nossa vida, irmãos, que na ótica humana ela se aparenta como contrária à providência de Deus. E às vezes Deus faz coisas que a gente não consegue entender. Como é que Deus faz aquilo acontecer na vida de homens que são dedicados, na vida de mulheres que são dedicadas? Como é que um homem dedicado como Daniel vai parar numa cova de leões? Como é que Deus deixa isso acontecer? Como é que Deus deixa que três servos que não se curvam diante da estátua que o rei Nabucodonosor mandou fazer sejam condenados para jogar dentro de uma fornalha? E eu não sei se vocês estão atentos lá no capítulo 3, o que é que aqueles três servos de Deus disseram ao rei. Porque Nabucodonosor havia dito para eles: olha, vou lhe dar mais uma chance. Vou mandar tocar a trombeta. E se vocês não se ajoelharem quando tocar a trombeta diante da imagem que eu mandei fazer, eu vou jogar vocês na fornalha. Sabe qual foi a resposta daqueles três homens? Se eu mandar tocar a trombeta, não. Não toque mais trombeta, não. Fique sabendo, ó rei, que nós não nos ajoelharemos diante da imagem que o Senhor fez. Se o Senhor Deus quiser nos livrar, a providência dele, ele vai nos livrar. Se o Senhor Deus não nos quiser livrar, nós morreremos, mas não nos ajoelharemos diante da sua estátua. Morte e vida, ambas as posturas de Deus seriam providência. Morreram dando testemunhos, ou viveram para dar testemunho. A providência de Deus naquele momento foi salvá-los. Em outros casos, Deus permite que as dificuldades aconteçam. Quer ver o exemplo? Deus não poupou Estevão. Estevão morreu à espada. Morreu cedo. E há muitos outros na Bíblia que a providência de Deus foi: ele vai ser testemunha de Deus assim. Ontem no congresso, sexta-feira, o pastor Mário Sérgio falou sobre a vida de David Brainerd, um missionário que morreu aos 27 anos de idade. 27. Senhor, como é que alguém que dedica a sua vida inteira para pregar a gente que nunca ouviu, o Senhor leva com 27 anos de idade? Mas o diário que esse rapaz escreveu, durante o tempo que Deus, na sua providência, o manteve vivo, impactou centenas de milhares de pessoas, ao ponto de um congresso da Igreja Presbiteriana do Brasil, mais de 150 anos depois, ainda falar de David Brainerd, e vocês estarem ouvindo o nome do homem, David Brainerd. E compre um livro em português, David Brainerd, e você vai vibrar de como Deus usou os 27 anos para marcar a sua igreja. Então eu tenho que entender que Deus é provedor em todas as situações. E é por isso que quando Abraão estava na situação mais difícil, em que ele percebia que o filho ia ser o sacrifício, e indagado, cadê o cordeiro, meu pai? Qual era a resposta? Deus proverá, nem que seja você. E o pai sabia disso. E o pai sabia. A providência de Deus, a fé é o instrumento da confiança. Precisamos saber confiar em Deus em todas as situações da nossa vida, irmãos. Isso aplica também muito para crentes que têm dificuldade de serem dizimistas. A Bíblia diz: dê o dízimo ao Senhor e faça prova do Senhor. Essa é a mesma palavra para providência. Deus vai prover você. Ele não está perguntando se você tem ou não tem. Ele está dizendo: faça. Seja obediente. Não é uma questão de circunstância, é uma questão da fé. E a fé não bate muito com matemática. A matemática diz não, muitas vezes na área financeira. E a fé diz faça. Daniel era um homem que aprendeu que ele precisava agir como resultado da confiança. Por isso ele abriu a porta, colocou o joelho e orou confiante no Senhor. Vocês acham que Daniel tinha certeza que os leões não iam lhe comer? Tinha não. Não tinha, não. Foi uma grande surpresa para Daniel não ser comido pelos leões. Que coisa fantástica, mas ali estava um agir primeiro, a decisão de não negociar o seu testemunho de vida diante de ninguém. E aí, queridos, a vida cristã precisa publicar a fé. Daniel era um alto funcionário do governo. Todos do palácio sabiam da sua fé. quem sabe que você é servo e serva de Deus, aonde você trabalha e onde você estuda? Você testemunha de Jesus a sua vida, ou você é igual aos outros lá de fora? Pastor Alain, eu tenho muito medo daquela porta da sua entrada ali. Porque às vezes aquela porta ela é mágica. Quando a pessoa entra por ela, faz plim, é um santo. Aí entra aqui e já bota a Bíblia no peito. Torna-se uma pessoa respeitosa. Senta. Levanta quando manda. Abra a Bíblia, abre com carinho. Vamos orar e fecha o olho. Vamos cantar e canta com alegria. Ouve a mensagem. Se compromete. Coração balança. Só que aquela porta tem um efeito contrário, pastor. Essa pessoa, quando passa por ela, faz plim de novo, pronto. Dali para lá, ela é do mundo. Não é mais crente. E parece que a maioria das igrejas evangélicas tem uma porta mágica que transforma crentes aqui dentro e transforma de volta para pessoas do mundo quando passa por ali. Dali para frente, ela é igual a qualquer um. Ninguém nem sabe quem ele é, crente. Nem que é de Jesus, nem pelo que fala, nem pelo que faz, nem como negocia, nem pelo que estuda, nem onde mora. Ninguém sabe quem ele é. Agora aqui dentro sabe. Isso não acontecia com Daniel. As pessoas com quem Daniel trabalha disseram assim: nada pode ser feito contra este homem, porque ele é honesto em tudo que faz. Se vamos encontrar alguma coisa contra ele, é através do Deus a quem ele serve. Então todo mundo sabia a quem Daniel servia. Você leva a Bíblia para o trabalho? Hoje em dia estão sendo considerados, irmãos, o trabalho a próxima fronteira missionária da igreja da cidade. Você conhece a vida das pessoas com quem você trabalha mais do que às vezes familiares das pessoas, daquela pessoa do seu trabalho. Você sabe onde mora, você sabe o que gosta, você sabe do problema, você sabe da roupa que usa, sabe dos conflitos de casa. Com quem a gente trabalha, a gente sabe um monte de coisa, porque a gente passa geralmente de 6 a 8 horas por dia com esse grupo de pessoas. Nem com a igreja a gente passa tanto tempo. Estamos jogando no lixo essa oportunidade de testemunhar. Testemunhar nem sempre é falar. Eu digo que o testemunho começa com o modelo de vida cristã, o seu, o que você faz como pessoa. Daniel fazia isso. O testemunho de vida dele propagava a fé, mas ele também falava. Oportunidades para verbalizar a fé. E por fim, a santidade e humildade para servir. A Bíblia diz assim: se humilhe perante a mão do Senhor e Deus vai exaltar você no tempo certo. Você não fica sem recompensa aqui ou na outra vida se você se submete ao Senhor. E o que é que Deus fez com Daniel? Deus deu momentos de honra para Daniel, várias vezes. Por 2 vezes ele chegou a assumir a postura do segundo homem no império, com muito poder, com muita autoridade na mão. Deus deu isso a ele. Deus deu um momento de muita riqueza. Ele teve um momento de não ter nada, de ser escravo, de ser arrancado de tudo, de ser botado numa posição que pergunta assim: olha, eu não sei nem se eu vou viver, nem com quem eu vou viver, nem onde eu vou viver. E depois Deus o encheu de bens, que poderia dizer assim: eu posso viver onde eu quero, comer o que eu quero, ir para onde eu quero e fazer o que eu quero. De tanto que Deus colocou na mão de Daniel. Não estou dizendo que isso vai acontecer com você. Eu estou dizendo que a gente precisa admitir que Deus faz isso quando Ele quer. É preciso entender que Deus também nos coloca em momento de autoridade. E Deus deu para Daniel muita autoridade. Ele podia ter mandado matar muita gente quando chegou lá em cima. Podia ter mandado prender muita gente, ninguém ia discutir. mas ele não mandou prender os seus inimigos, não. Ele não usou da autoridade para tirar proveito pessoal. O que que ele fez com todos esses momentos? Ele aprendeu a servir. Daniel aprendeu a servir. Irmãos e irmãs, as bênçãos que Deus coloca na sua mão não é para você se colocar, você agir como uma lagoa que só recebe e não distribui. As bênçãos que Deus coloca na sua mão é para que você se sirva dela e sirva os outros. Você não é um poço de bênção. Você é um canal de bênção. Quando Deus colocar dinheiro na sua mão, não é para você usar tudo. É para você abençoar outras pessoas com o seu dinheiro. Quando Deus lhe der uma casa a mais, no campo, na praia, é para ser usado também para o reino de Deus. Abra isso para o reino de Deus. Sirva outras pessoas. Se Deus lhe deu muita roupa, não deixe essas roupas lá apodrecendo só porque você gosta de vê-las. Dê. Sirva outras pessoas. Deus não deu a você a habilidade de ser médico ou outra profissão, de simplesmente entrar num gabinete e ganhar dinheiro e não servir. E não pegar essa habilidade de chegar para a sua igreja e dizer assim: olha, vamos fazer alguma coisa aqui, eu vou dar do meu tempo, porque essa é uma bênção que eu recebi do Senhor. Saber cuidar das pessoas, do corpo. Pastor, você sabe cuidar da alma, mas eu sei cuidar do corpo, e Cristo morreu pelo corpo das pessoas também. Isso vale para advogado, para professor, isso vale para engenheiro, isso vale para tudo dentro da igreja. Vale para todos. Servir. Servir uns aos outros, segundo o dom, o talento que Deus colocou na sua mão. A igreja é essa agência de serviço. Eu vou terminar agora. Há três textos que me chamou bastante atenção no livro de Daniel, porque todos os três fazem a mesma coisa. O de Daniel 9:23, o de 9:11, o de 10:11 e o de 10:19. Nesses três textos, anjos aparecem a Daniel. E o que é um anjo? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que os anjos são ministros de Deus, enviados por Deus a favor daqueles que vão herdar a salvação. Você pode já ter sido assistido por um anjo e nem sabe o que foi. Meu filho Daniel já foi assistido por um anjo. Eu não vi o anjo, mas tinha que ser. Nós morávamos lá em Cuiabá, ele tinha 3 anos de idade, eu estava fazendo uma compra numa loja de construção, junto da rodovia que saía de Cuiabá para Porto Velho, 3 vias de um lado, 3 vias do outro, canteiro no meio, 10 horas da manhã, e você não levaria menos de 5 a 10 minutos como adulto para atravessar essa rodovia. De tal é o tráfego. É a única saída do Brasil via Cuiabá para o Centro-Oeste. Única. É um tráfego intenso aquela rodovia. E eu estava com aquele moleque lá na loja. E eu me virei para ver um produto junto com o balconista, coisa de 15 segundos. Quando eu voltei, cadê o moleque? E aí, a minha ação primeira foi procurá-lo dentro da loja. Não o achei. Aí vamos procurar pelo pátio atrás da loja, que era o depósito da loja. Não o achei. Já eram uns 10 minutos que eu procurava o meu filho. E eu já estava angustiado: Senhor, levaram meu filho, levaram meu filho. E aí um homem chegou para mim e disse assim: é um garoto pequenininho que está com uma camisa azul, assim, assim, assim. Eu disse: é. Aí ele está lá do outro lado da pista, na frente do sorveteiro, dizendo: colé, quer colé, quer colé. Irmão, para ter atravessado aquela pista ali, o meu garoto deve ter pego um anjo. Vem cá, meu filho, vou botar você do outro lado. Porque não tinha como uma criança de 3 anos atravessar aquelas 6 pistas sem ser atropelada. Era impossível. Impossível. Coisa de Deus. eu vi pelo tempo que eu levei para chegar do outro lado. Então, não se espante não. Agora, quando você vê uma pessoa, não fique perguntando assim, você é um anjo ou você é gente? Não faça isso, você não vai saber nunca. Mas Deus anja, Deus manda anjos a favor de nós. Coisas que acontecem que você nem sabe. Porque Deus faz assim. E aí Deus mandou uma aparição de três anjos em três eventos diferentes com Daniel. Mas os anjos disseram alguma coisa e não foram mandados para isso. Os anjos chegaram para Daniel e disseram: Daniel, Deus te ama muito, cara. É como se o anjo tivesse visto o que se processava no próprio Deus quando o assunto era Daniel. Todos os três anjos que apareceram, um disse: Daniel, Deus te ama muito. O outro chegou e disse: Daniel, tu és muito amado por Deus. E o terceiro disse: Daniel, Deus tem amor por você. O mundo espiritual verificava o tipo de relacionamento. Não era mais de Daniel para com Deus, era de Deus para com o seu servo. Esse foi o aspecto que mais me balançou no estudo do livro de Daniel. Um homem do qual Deus se agrada. Ao ponto dos anjos dizer: ó, Deus gosta de você, cara. Poxa, ele fez umas coisas lá, tem que gostar muito de você. E me veio algumas perguntas que eu quero trazer para vocês. Em que nível está a sua obediência a Deus? Porque Jesus Cristo disse assim: aquele que me ama obedece à vontade do meu Pai. Se você diz que ama Cristo de verdade, que nível está a tua obediência? Quanto do que você sabe que tem que fazer, sua vida pratica? Porque o crente sabe muito, às vezes não pratica tanto. Isso é uma resposta para você dar. Em que nível você qualifica a sua vida de oração? Péssima, ruim, boa, muito boa, ótima. Como que está a tua vida de oração? Como que Deus pode me amar se eu rejeito conversar com Ele? Priorizar tempo na minha vida para estar com Ele. Dizer: esse tempo é do meu Deus, é minha conversa com Ele. Quanto na sua vida você descansa na providência de que Deus está na frente, não atrás? Que Deus está fazendo o caminho e você está no caminho que Deus quer. Quanto descanso tem na tua vida? E por fim, você pode dizer que é um servo amado, uma serva amada de Deus? Você acha que Deus, olhando para o que você faz, pela sua vida, pelo seu estilo de ser, que Deus diz assim: eu tenho muito prazer no que você está fazendo? O livro de Daniel nos convida a isso, a essa reflexão. E essas são perguntas, queridos, que não podemos deixá-las sem responder. Você, uma vez tomado consciência da palavra do Senhor, precisa definir que estilo de vida você vai ser. Qual é a marca que você vai deixar no mundo? Quem vai conhecer a Cristo através de você? Que testemunho você dá? Qual o seu envolvimento? Você não é igual a qualquer pessoa. Você foi chamado do mundo, você foi chamada do mundo com uma missão. Uma missão dentro do reino de Deus. O que você está fazendo com esse chamado? Vamos curvar nossas cabeças, vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, pela vida deste homem chamado Daniel. Um homem de negócios, um homem de governo, um homem de decisões públicas, um homem envolvido com a estrutura política, mas acima de tudo, era um homem de comunhão contigo, um homem de vida, um homem de oração, e que se tornou modelo para essa estrutura urbana que nós vivemos, num paralelo, sabemos que há muita coisa diferente entre o tempo de Daniel e o nosso, mas assim como ele foi um homem do seu tempo, precisamos aprender a também ser homens e mulheres do nosso tempo, fiéis a Deus sem negociar a fé. Obrigado porque o Senhor tem nos escolhido para sermos servos e ao mesmo tempo pedimos perdão pelas muitas falhas e às vezes, ó Deus, porque não damos a devida importância e prioridade à tarefa de sermos testemunhas Tuas aonde Tu nos plantaste e a entendermos também que os recursos que Tu nos dás não são simplesmente nossos ou para nós, mas que somos canais de bênção do Reino de Deus para a igreja, para os outros e até para não crentes. Abençoe esta igreja, seus pastores, que o Senhor abençoe a comunidade, os membros, abra muitos ministérios, muitas ações dentro da igreja e muito mais fora da igreja, onde o amor de Cristo, o bom perfume de Cristo possa ser percebido e anunciado. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.